A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o desembargador Marcelo Gobo Daladeia, o magistrado que é presidente do Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico, traz para a gente mais informações sobre o processo de informatização do Poder Judiciário no Brasil e mais especificamente aqui no Paraná. Ele vai explicar para a gente quais são os benefícios e os desafios relacionados aos processos eletrônicos. Quero cumprimentar aqui o desembargador Marcelo. Bom dia, desembargador.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos.
Desembargador, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente traçar um panorama para os nossos ouvintes do processo de informatização no Judiciário do Paraná?
Bom, hoje nós temos todo o primeiro grau de jurisdição já tramitando em processos eletrônicos desde 2013. Nós temos hoje 2 milhões e 400 mil em números arredondados de processos em trâmite no meio eletrônico e 900 mil ainda físico. A gente acha que até começo do ano que vem a gente zera essa conta no primeiro grau. Que é mais ou menos 3 milhões e meio, já totalmente digital. No segundo grau, nós estamos começando com a digitalização com o PJE. Nós temos hoje 1.000 e poucos recursos no meio eletrônico e 160 mil físicos. Mas esses físicos têm um detalhe curioso. 80% deles são oriundos de processos digitais no primeiro grau. O resultado, para digitalizar eles, eu preciso digitalizar 5 folhas, não mais que isso. Então, entrando em operação a pleno vapor, por assim dizer, o PJE, segundo grau, também digitaliza até o final do ano que vem.
E, desembargador, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse tema, como que funciona na prática, dentro dos tribunais, dos cartórios, dos escritórios, a utilização dos processos eletrônicos, tanto o PJE quanto o PROJUD?
É fácil. Antigamente, para entrar com uma ação, você tinha que ir com o advogado, ir até o fórum, apresentar uma petição, papel, ela era carimbada, protocolada, autuada, anotada, remetida. Isso demorava, acreditem, uma semana. Prazo para fazer isso, até chegar na mão do juiz, era coisa de uma semana. Hoje é milissegundos. Essa é a diferença. O advogado peticiona da sua casa, do seu escritório, do lugar onde estiver. Já está na mesa do juiz, já está na mesa, por assim dizer, né? Na tela do juiz, no mesmo instante. Só no início do processo nós ganhamos uma semana de tempo. Um dos grandes problemas do judiciário, não é o único, mas um dos grandes, é a lentidão. Isso é inegável, não adianta dizer, culpa disso, culpa daquilo. Uma das culpas dessa lentidão é esse trâmite. Com o processo judicial eletrônico e com o PROJUD, você zera esse tempo. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, a pessoa, qualquer pessoa, vai ao advogado, pede para entrar com uma ação e ela pode acompanhar a ação de sua casa, do seu celular, de uma lan house, do celular do neto. Então, você tem acesso ao seu processo e ao que está acontecendo com ele em tempo real. Só isso cria uma segunda situação. Nós temos um problema judiciário, falta de transparência, e é inegável. Falta de transparência acaba de inexistir dentro dos processos por causa disso. Essas são as duas grandes diferenças.
E, doutor, quais são as diferenças entre os dois sistemas, o PJE e o PROJUD?
Olha, na verdade, são duas faces de uma mesma moeda. O PROJUD foi o primeiro sistema criado pelo CNJ. Isso em 2006, 2007, que foi desenvolvido aqui no Paraná. Acabamos evoluindo muito ele. Ele está aplicado em todo o primeiro grau. Em 2011, 2012, começou um segundo projeto mais ágil, uma questão técnica, de processos eletrônicos, que se chama-se PJE, Processo Judicial Eletrônico. Como nós temos milhões de processos já no PROJUD, não valia a pena para o Estado do Paraná Vamos parar tudo e vamos começar de novo.
Sim.
Então, o que a gente fez? Uhum. Colocamos o segundo grau, onde não tinha processo eletrônico. Mas eles são duas faces de uma mesma moeda. Não há uma dificuldade maior nenhum e nem outro. E o PJE vai ter uma evolução grande no segundo semestre, no que tange a interface, no que tange a agilidade. Então, os dois vão ficar muito próximos um do outro. A diferença, para quem olha, para o usuário, é muito pouca. É a cor da tela e a maneira como a tela aparece.
E, desembargador, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as principais vantagens, no geral, dessa informatização, desse processo todo?
Duas eu já falei, velocidade e transparência. A terceira é custo. Vamos dar um exemplo. Um processo tem na faixa de 200 folhas cada um deles. Então, assim, imagine se nós tivéssemos 2 milhões e 500 mil processos com 200 folhas cada uma. O custo só em papel, custo em armazenamento, custo em manter esse processo em boas condições, custo de pessoal na manipulação do processo. Então você diminui assim abruptamente o custo operacional de um processo. Um processo na Justiça Estadual, se não tiver um recurso, ele custa mais ou menos R$ 1.200, R$ 1.300. Tá, esse é um custo assim, de um processo assim, sem maiores encrencas. Exatamente, sem maior complexidade. Custa R$ 1.200, R$ 1.300. No custo digital é zero. Custo é zero. Por quê? Porque não importa se você tenha um e tenha 2 milhões. O custo é exatamente o mesmo.
Sim. E, desembargador, ainda existem dificuldades para a utilização desses sistemas? E como que elas têm sido superadas?
Você sabe que eu sou suspeito para falar nisso, né? Porque eu sou o cara que mais mexe nesse troço. Então, para mim, é tudo muito simples, muito fácil. Mas isso não é uma realidade para todo mundo. Nós temos, dentro do Tribunal do Paraná, uma equipe só para treinamento e outra para atendimento ao usuário. Além disso, temos o apoio inestimável da OAB, que também tem um centro de apoio ao usuário e que trabalha junto com a gente. Não existe nós e eles. Eu tenho que deixar, assim, externar de público que um dos grandes parceiros que nós temos no que tange a digitalização é a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná. É um apoio de primeira hora, quer dizer, não é apoio agora que está dando certo, nós vamos, é um apoio de primeira hora.
Sim.
Então eu faço questão de agradecer a esse apoio, agradecer ao Dr. José Augusto de Noronha, presidente da OAB, ao Dr. Márcio Dumas, presidente da Comissão de Informática da OAB, que são apoios assim, inestimáveis. A OAB e nós damos esse apoio, tanto interno como externo. O número de atendimentos que nós temos assim, é coisa assim, absurda, de 600, mil e poucos por dia. É muita gente procurando esse apoio. Mas a gente tenta solucionar na medida do possível.
Desembargador, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que era essa realidade, como que eram os processos judiciais antes do Projude e do PJE? Como que a gente evoluiu?
Sabe que eu sou juiz velho, né? Então, eu sou do tempo... Quando eu entrei na carreira, isso em 89, eu tinha uma máquina de escrever mecânica Hamilton Torpedo e tinha que fazer as sentenças, os despachos em três cópias. Uma para o arquivo, outra para o processo e outra para a corregedoria. Erre uma palavra para ver o que acontece. Segundo, eu me lembro de vezes que era difícil entrar no gabinete por conta do volume de processos que tinha. Você tinha que entrar de lado, esse tipo de coisa. Isso em algumas varas era terrível. Vara de infância e juventude, vara de execução penal, vara de família, são três varas que isso era um absurdo. Na VEP, por exemplo, nas varas de execuções penais, o Projude criou uma celeridade tão grande que de 50 mil processos nós passamos para 4 mil processos.
Nossa.
Então, só isso já mostra o que é a geração do processo. Outra coisa que às vezes a gente tem dificuldade de acostumar, eu fui um dos primeiros juízes a ter uma vara digital, isso em Foz do Iguaçu, a vara Juizado Especial Criminal, da qual era titular, era digitalizada. É assim, antes você estava acostumado com o escrivão trazer os processos do gabinete, né? No processo eletrônico, você está sábado de manhã ou domingo à tarde, quer trabalhar, abre, já aparece um monte de processo ali. Sabe? Porque não tem isso. Né? O advogado entra com a ação, vai aparecer na tua tela. Então, E isso também agiliza, porque não tem aquela espera, aquele delay entre o advogado colocar, como coloquei no começo, o advogado colocar a petição e ela chegar para você. Ela é instantânea.
E, desembargador, futuramente o senhor diria para os nossos ouvintes que os processos físicos, eles vão ser extintos totalmente?
Sim. Uhum. Essa é a meta, né? A meta é essa. Eles morrem muito por morte natural, sabe?
Sim.
Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. 10% só dos processos que entram no primeiro grau são recorridos. Ou seja, vão para uma instância superior. O que acontece? Os outros 90% são arquivados. Então, se eu tiver 90% de processos físicos sendo arquivados, eles vão acabar morrendo naturalmente. E os que forem para o segundo grau vão ser digitalizados. Então, a tendência é terminar.
Desembargador, falando agora um pouquinho especificamente do Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico,
certo,
que é coordenado pelo senhor.
Isso.
O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como é que ele surgiu?
Em 2010, 2011, mais ou menos nessa faixa, se percebeu que o PROJUDE tinha suas limitações. Ele tinha suas limitações. E a partir daí, o Conselho Nacional de Justiça começou a desenvolver um novo modelo, uma nova, a gente chama de nova arquitetura de processo judicial. Em 2012, a Justiça do Trabalho implementou a primeira versão do PJE, foi um caos. Isso foi um caos, ele não estava maduro ainda. Por conta disso, o Conselho Nacional de Justiça primeiro criou o Comitê Gestor Nacional, do qual eu faço parte. E exatamente por conta disso, faz parte a Justiça dos Estados, a Justiça Federal, a Justiça Trabalhista, TSE e TSM. A TSE é Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Militar, TSM. E daí se viu que o grande problema, às vezes, estava nas áreas, nas justiças em si. E aí foi criado o Comitê Gestor para a Justiça dos Estados e Justiça Militar, o qual eu sou coordenador no Conselho Nacional de Justiça. Então, cabe a mim a coordenação dos processos judiciais eletrônicos em todo o território nacional, dentro das justiças estadual e justiça militar. Nós tivemos uma reunião segunda e terça aqui, eu convoquei o meu comitê para o meu não, né, comitê do CNJ que eu coordeno, para Curitiba, por um detalhe, fazer propaganda aqui, marketing,
claro,
pessoal. Todo mundo queria ver os sistemas do Paraná. O país inteiro queria saber como é que a gente conseguiu botar 2 milhões e 500 mil processos dentro de forma digital. Porque isso não existe. Se contar os arquivados em meio digital, nós temos 6 milhões e 400 mil processos que tramitaram em meio digital. Não existe nada igual. Nada igual. Todo mundo queria vir aqui para ver. Essa reunião nós estabelecemos, já foi estabelecida antes no Comitê Nacional, através do Dr. Braulio Gabriel Guzmão, que é o coordenador do projeto Processo Judicial Eletrônico dentro do CNJ, a cooperação entre os tribunais. Então, vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo segundo grau, modelo PJE de segundo grau. Mato Grosso está fazendo os sistemas de migração, de PROJUDE para PJE. Pernambuco está fazendo a gradação das audiências. TSE está fazendo o processador de texto. Então, nós estamos fazendo todas essas situações em conjunto com o CNJ. Paraná hoje coordena toda essa movimentação. E os modelos que estão saindo para o país são modelos que estão sendo gestados dentro desse comitê.
Desembargador, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor ainda, o que o senhor destacaria como os principais objetivos desse comitê?
Unificação de sistemas processuais eletrônicos. Vou dar um exemplo para você. Sabe quantos sistemas existem no Brasil de processos eletrônicos? 47.
Nossa.
Não dá, né?
Uhum.
Não dá. Só aqui em Curitiba. Um advogado aqui em Curitiba. Ele tem que usar o PROJUDE, o PJE, o EPROC e o PJE do Justiça do Trabalho. Que é um pouco diferente do que o nosso. São quatro, um advogado aqui de Curitiba. São quatro. Então não dá para viver num mundo desse. Então nós temos que unificar. Assim como o Código de Processo Civil vale para o país inteiro, o sistema também tem que unificar. É essa coordenação que nós estamos fazendo, essa unificação de sistemas e de linguagens, para que um advogado daqui consiga trabalhar em Roraima, para que a parte que está em Rondônia consiga ver seu processo no Pernambuco. Essa é a ideia.
Desembargador, como é que tem sido as visitas que o senhor tem feito em outros estados para a implementação desse sistema? O senhor poderia contar um pouquinho para a gente?
Olha, está sendo muito boa por vários motivos. Primeiro, todos os estados estão cooperando. Então, vou dar um exemplo. Piauí. O Piauí é um estado pequeno, com recursos limitados. O que nós fizemos? Nós instalamos o PJE nos sistemas do CNJ, dentro do data center do CNJ, está ancorado em Brasília e está funcionando no sertão do Piauí, via rede a rádio com ponto de satélite, usando satélites militares do CIVAN. Se funciona lá, vai funcionar em qualquer lugar. Então, isso é um ponto. Sistema de imigração, fomos ao Mato Grosso ver como ele funciona. Hoje nós já vamos começar a operar com ele. E, logicamente, que qualquer dia desse eu chego em casa e meu filho não me reconhece, mas... Tá indo
tá
bem a coisa.
Bastante trabalho, né, desembargador? É. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o desembargador Marcelo Gobo Daladeia, o magistrado que é presidente do Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico, traz pra gente mais informações sobre o processo de informatização do Poder Judiciário no Brasil e também, mais especificamente, aqui no Paraná. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio. É Paraná. AM630 está apresentando.
O projeto Quadra Cultural apresenta Gerry Adriani em Curitiba. O cantor faz única apresentação no Teatro Guaíra em comemoração ao Dia das Mães.
Deixa o mundo girar e me entregue o seu carinho.
Um dos principais nomes da Jovem Guarda, com 50 anos de carreira, Gerry Adriani traz seus grandes sucessos no dia 8 de maio, às 7h30 da noite, no Teatro Guaíra.
Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor, doce, doce amor.
Informações no Disque Ingressos, 3315-0808.
Não, ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. Meu piso, a meu modo não está mais tu. Que a verdade é malvada, eu sei.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andréu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM630.
A É Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapar de hoje é o processo de informatização do Poder Judiciário. Nós estamos conversando também sobre o trabalho desenvolvido pelo Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico. E quem traz para a gente mais informações sobre esses temas é o desembargador Marcelo Gobo Daladeia. Desembargador, falando em nível nacional, como que está o processo de informatização em outros tribunais?
Bom, você sabe aquelas churrascarias que servem de tudo, tem comida chinesa, churrasco, tá assim. Então você tem de tudo. Tem estados que não tem nada de informatização, nada é informatizado, e vocês têm estados hiperinformatizados, é o caso do Paraná.
Uhum.
Paraná é uma ponta fora da curva,
é
sabe?
É um dos pioneiros nesse mercado.
Ah, sim. Na Justiça dos Estados nós estamos a anos luz, assim, na frente no que tange a informatização, o volume de informatização. Para você ter ideia, nós temos mais processos judiciais em forma eletrônica que a Justiça do Trabalho do Brasil inteira somada. Então você já dá para ver como é que a coisa funciona. Mas a Comissão de Tecnologia da Informação do Conselho Nacional de Justiça tem como meta a informatização do Poder Judiciário no país. Sistemas judiciais, tecnologia de informação não é mais meio, é fim dentro do Judiciário. Ele vai ser o motor dele. Eu estou no Conselho já há duas gestões, fui convocado pelo ministro Joaquim Barbosa e permaneci com o ministro Ricardo Lewandowski, e ambos, ao seu modo, mas ambos tiveram e têm, no caso do ministro Lewandowski, como meta primária a informatização do Poder Judiciário. Os investimentos que o Poder Judiciário faz em aquisição de equipamento e treinamento são enormes. Vou dar um exemplo, Piauí. Estados que não têm condição de ter um sistema que é 50, 100 milhões de reais para você montar um data center. Tem estados que não têm isso, nem como orçamento da capital, quanto mais para fazer o judiciário. Uhum. Nós estamos ancorando dentro do CNJ. Então, existem várias coisas que nós estamos fazendo dentro do CNJ. Vou dar um exemplo que junta Paraná e Conselho. Há alguns meses atrás, quase um ano, na verdade, nós procuramos no CNJ o DMF, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Previsional e Penas Alternativas, capitaneado pelo juiz Luiz Geraldo de Santana Lanfredi, é o VEP de São Paulo, procurava um sistema eletrônico para execução penal. Sabe aquela história? Preso com pena vencida, preso com benefício, está lá ainda. Tal.
Sim.
Foi aberta uma reunião com todos os tribunais para mostrarem os sistemas. Paraná levou de longe. Não, melhora do Paraná. O que aconteceu? Equipes nossas do Paraná e do Conselho Nacional de Justiça reformataram o PROJUR de execução penal e vamos ancorá-lo no CNJ, lá dentro, e a execução penal do Brasil inteiro vai começar a trafegar por esse sistema ancorado lá. A semana que vem nós vamos começar a treinar equipes do Piauí, Espírito Santo, Pará, em Minas Gerais, aqui no Paraná, para operar o sistema remotamente nos estados. Então, isso já dá a dimensão
do que tem sido feito
do que tem sido feito. Uhum. Aqui e no Conselho, né? Eu costumo dizer que eu trabalho em duas lojas, sabe? Então, eu tenho um pé em cada
lojinha.
Eu brinco muito, porque eu digo assim, eu fiz concurso há quase 30 anos atrás para juiz substituto e vou me aposentar como técnico de informática.
E desembargador, o senhor poderia contar para os nossos ouvintes se aqui no Paraná a gente tem também algum comitê que cuide desse processo de informatização, do processo judicial eletrônico?
Não só do processo judicial eletrônico, como todo o sistema de tecnologia de informação e comunicação. É a supervisão de tecnologia de informação e comunicação, na qual eu coordeno. Ela foi criada pelo desembargador Miguel Kifuri Neto e foi alavancada tanto com o desembargador... Nossa, fugiu o nome, ele vai me ligar. O Guilherme, né? O desembargador Guilherme Gomes e o desembargador Paulo Roberto Vasconcelos alavancaram esse sistema. Ela é formada por juízes de primeiro grau, promotores, advogados, defensores públicos, representantes dos servidores da justiça, representantes da AMAPAR, representantes da OAB. É um grupo que aí nós não só coordenamos o PJE, fazemos a gestão do PJE, o grupo de governança do PJE, como de todo o sistema de TI. Então, as grandes discussões estratégicas são feitas ali. A próxima reunião é segunda-feira, inclusive.
Uhum.
Segunda-feira a gente vai sentar e vamos, como é que nós vamos fazer daqui para frente? Como é que nós vamos trabalhar os sistemas de comunicação de dados? Isso tudo é gestado em conjunto com a sociedade e com os atores do processo. E olha, tem sido uma experiência tão boa que foi o modelo daqui que foi exportado para o CNJ como comitê gestor.
Sim.
Exatamente o modelo do Paraná.
Desembargador, eu queria pedir para o senhor também falar um pouquinho para os nossos ouvintes desses 30 anos de experiência como magistrado e lidando com esse processo de informatização. O que o senhor conta para a gente de toda essa experiência?
Você sabe que eu sou filho de engenheira, né? Meu pai era diplomata, minha mãe era engenheira eletricista. Então, eu tenho contato com gadgets, né? com aparelhos eletrônicos.
Sim.
Desde sempre. E era um hobby meu. Eu fui um dos primeiros juízes a ter computador. Eu me lembro que eu era juiz em Salto Lontra, foi prefeito ver como é que era o computador, como é que funcionava o computador, sabe? Tinha visitação pública, num troço assim, bem interessante. Não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros. Mas foi muito interessante ver como ele me agilizava. E eu sempre gostei disso, sabe? Até o dia que o desembargador Miguel Kifuri Neto, à época presidente do Tribunal de Justiça, era juiz em Foz do Iguaçu, liga para mim um dia de inverno, à noite, eu ali tomando sopa com a minha família, tal. Oh, vou te nomear supervisor de TI, pode arrumar a mala e vir para cá. E dali para cá, isso era agosto de 2011, de lá para cá eu fui aqui, depois me convocaram para o CNJ.
Foi seguindo.
É uma bola de neve, sabe aquela história, bola de neve?
Sim,
sabe?
Sim.
E com essa, mas eu não me afastei. Aliás, num período, o ministro Joaquim Barbosa exigiu que todos os membros do comitê fossem afastados da função jurisdicional. A ministra Lewandowski queria fazer o mesmo, mas eu preferi que não, porque quando eu voltei, eu tinha um brinquedinho de 1.100 processos em cima da minha mesa. sabe? Não, eu prefiro ficar na jurisdição e trabalhar ao mesmo tempo. Está difícil, mas a gente está levando, sabe? Mas a informática, a informatização me demonstrou uma coisa. Ela não vai resolver os problemas do planeta, mas ela vai ajudar a solucionar esses problemas.
Uhum.
A gente tem que ver a informática assim, tá? Como uma ferramenta, e uma ferramenta ágil, rápida e eficiente.
Uhum. Desembargador, voltando um pouquinho na nossa conversa, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho dessas reuniões que aconteceram aqui em Curitiba nos últimos dois dias. O que, que ficou, o que, que foi discutido, o que, que ficou decidido, para contar um pouquinho para os nossos ouvintes como é que foi.
Como eu te falei, nós estamos unificando os sistemas do Brasil inteiro. Então, os tribunais do país e o TSE, porque também veio para minha órbita o processo judicial eletrônico do TSE, apresentaram uma série de projetos para fazer a unificação. Vou dar um exemplo do Mato Grosso.
Uhum.
O pessoal do Mato Grosso tinha um problema parecido com o nosso. Tinha um Projud. E quer implantar um PJI. Mas como é que você faz? Sai,
já está
com um e fazer o outro. Ficar com os dois? Não. Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram uma ferramenta que consegue pegar o Projud e transformar em PJI. A gente chama isso de migração. Eles criaram um migrador. Tá, então eles vieram apresentar isso.
Uhum.
Então eu chamei a reunião, que foi chamado, volto a dizer, o Conselho Nacional de Justiça, através do seu coordenador, marcou as reuniões aqui, tá, exatamente para ver essas experiências e trocar essas experiências com outros estados. TSE, processador de texto. Como trabalhar o processamento de texto dentro do sistema, dentro do PJE. Nós, sessão de julgamento para tribunais. A segunda versão do PJE, isso é uma novidade.
Uhum.
No segundo semestre vai sair o PJE 2.0, tecnicamente chama de 2.x, que vai ser outro salto. Vai ser assim, um salto muito grande de qualidade no que tange a interface dele, a maneira como você vê o processo, como se lida com ele. Que é um dos grandes problemas de qualquer processo eletrônico. É você olhar para a tela e, putz, o que eu faço agora, né? Olha para a tela.
Né?
Exato, exatamente. Uhum. Então, hoje, nós vamos, o 2.0, a interface vai ser minimalista. Então, vai ser um troço muito mais clean, muito mais limpo, muito mais fácil de você operar. E eu, assim, para o meu orgulho, muito parecido com o Projud. Mas isso é outro papo. Isso foi demonstrado. Gravação de audiovisual, quer dizer, as audiências. Paraná, há muitos anos, a gente já não tem mais.
Uhum.
Bater máquina, né? Eu acho legal assim, nos filmes ou nas novelas, assim, tem um escrivão ali com a máquina de escrever. Isso não existe mais no Paraná há muito tempo. Mas aonde a gente coloca esse audiovisual? Qual é o algoritmo de compressão que nós temos que usar? De novo, tem estados que não tem como fazer isso de jeito nenhum. Pernambuco está desenvolvendo isso junto com o CNJ já aprimorou isso, nós vamos ancorar no servidor do CNJ para aqueles estados que têm dificuldade. Vai ser uma workshop que nós vamos fazer em Brasília, provavelmente no mês de junho ou julho, com 5 tribunais, para a gente começar a testar com 5 tribunais. E foi isso, veio o conselheiro Gustavo Tadeu Alckmin, que é o presidente da Comissão de Tecnologia. Então, a gente estava com o chefe, né?
É melhor para resolver as coisas.
Ele é um desembargador da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente podia decidir as coisas na hora. Então, é difícil a gente ter 27 estados, mais o TSE, mais os tribunais militares, para a gente poder decidir. Então, nós fizemos isso aqui e, olha, foi muito bom. Acho que nós demos um salto de um ano nisso.
Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, estou sempre à disposição. Um abraço a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM630, a serviço da comunidade.